voltamos a apresentar Ronda Central. Mais notícias policiais e a ação das autoridades.
Estamos de volta abraçando os nossos parceiros Adonai Aldeias Altas, Balaiada Feminina Rodrigues. Temos também Cajueiro Web, Taipava do Grajaú, lá em Bacabal, a Clube e Cidade FM. Um grande abraço a todos vocês. A Cultura, lá em Matões do Norte, a JUF FM, em Governador Nunes Freire, a Liberdade FM em Matões. Amanhã tem mais, tá? Amanhã tem mais carinho aí para os nossos parceiros.
É bom demais e...
é muito bom ter você por aqui. Resumo de Itapecuru e região com ele, Cristiano Dias. Conta.
A equipe do Esquadrão Águia realizou a apreensão de entorpecentes na noite da última sexta-feira no bairro DR em Itapecurumiri. Durante rondas de rotina, os policiais avistaram um indivíduo conhecido como Índio, que tentou se desfazer de um objeto ao perceber a aproximação da viatura. Na revista pessoal, foi encontrada a quantia de R$312 em notas diversas. Já nas buscas pelo local, os militares localizaram 7 gramas de substância semelhante a crack, além também de gramas de maconha. A ação reforça o compromisso das forças de segurança no combate ao tráfico de drogas em Itapecurumiri, que tem registrado operações constantes em áreas de maior vulnerabilidade. Já no último sábado, um acidente de trânsito foi registrado na estrada Carroçal, no povoado Sapucaial, zona rural de Presidente Vargas. Segundo informações do 28º Batalhão de Polícia Militar, um dos envolvidos do acidente, que reside na Vila Industrial em São Luís, relatou à reportagem que trafegava pela via quando, ao fazer uma curva, uma motocicleta Honda Titan de cor vermelha, conduzida por um homem que teria invadido a contramão e colidido lateralmente com seu veículo. A guarnição constatou que o condutor da moto não possuía a CNH. O caso foi registrado e encaminhado à Polícia Civil. Já na noite do último sábado, o Esquadrão Águia do 28º Batalhão de Polícia Militar apreendeu 2 adolescentes por ato infracional análogo ao crime de porte ilegal de arma de fogo na segunda travessa São Benedito, bairro Rosiana Sarney, em Itapecurumiri. Durante rondas, os policiais avistaram 2 jovens em atitude suspeita. Ao perceber a viatura, os mesmos tentaram fugir, mas foram interceptados. Com um deles, foi encontrado um revólver calibre 38 com 5 munições intactas. Já o segundo jovem envolvido nesta ocorrência também foi apreendido. Ambos foram apresentados na Delegacia de Polícia Civil sem lesões corporais. Já uma última informação, a Força Tática do 28º Batalhão de Polícia Militar realizou a prisão de 2 homens conduzindo uma motocicleta com numeração suprimida, além também do chassi adulterado e motor raspado. A abordagem aconteceu na Rua da Granja, no bairro Torre, em Itapecurumiri. Os suspeitos foram conduzidos à Delegacia de Polícia Civil, junto com a motocicleta Honda Fan 125, de cor preta e sem placa. A Força Tática segue atuando de forma firme e determinada no combate à criminalidade e também na garantia da segurança pública. Central de Notícias Brasil, com informações de Itapecuru e região, Cristiano Dias.
Valeu, Cristiano, muito obrigada pela tua participação. Amanhã te espero por aqui novamente. E nós temos aí suspeitos de envolvimento com facções criminosas que foram presos no interior aqui do estado do Maranhão.
Meu Deus.
Quem tá chegando é ela, Letícia Oliveira, que vai contar tudinho pra gente.
A Força Estadual do Maranhão, força de elite da Secretaria de Estado da Segurança Pública, realizou na manhã deste sábado mais uma etapa da Operação Captura, com o objetivo de cumprir 8 mandados de prisão contra integrantes de facções criminosas que atuam no estado. Até o momento, 5 pessoas foram presas nas cidades de Santa Rita, Itapecurumirim e Miranda do Norte.
A Força Estadual atuou nessas 3 cidades e conseguiu dar cumprimento a 3 mandados de prisão, também deu cumprimento a 1 mandado de internação contra um adolescente infrator, em uma das situações de cumprimento de mandado, o indivíduo também foi preso em flagrante por estar em posse de uma arma irregular, bem como por ter efetuado disparos contra a guarnição que conseguiu efetuar a prisão do citado. Essa é uma ação importante. Pois dentro desses alvos a gente conseguiu identificar um líder de uma facção atuante na cidade de Itapecuru, e os demais envolvidos também, além de integrarem facções criminosas, também respondiam, e um deles, no caso, era condenado por crimes graves, né? Tais como roubo, tráfico de drogas. E essa é uma ação que reforça a atuação na região do interior do estado.
Em Santa Rita, um foragido da justiça foi preso. O maranhense conhecido por Leozinho, condenado a mais de 18 anos de prisão por cometer diversos crimes. Em Itapecuru, três suspeitos foram capturados, incluindo um menor de idade com mandado de internação em aberto por diversas passagens por atos infracionais análogos a crimes. A operação Captura integra as ações contínuas de enfrentamento ao crime organizado no Maranhão. Desde agosto, a Força-Tarefa, em conjunto com a Operação Impacto, já prendeu mais de 2.700 pessoas em todo o estado.
E a atuação da Secretaria de Segurança Pública, na verdade, a atuação da Segurança Pública, ela tem que ser combativa a esse tipo de situação. E uma das formas de se fazer isso é justamente efetuando a prisão desses indivíduos, principalmente das lideranças, né? É uma forma de desbaratar essas facções criminosas atuantes em todo o Brasil.
Valeu, muito obrigada, viu, a Letícia, que participou aqui conosco. Eu não lembro de ter essa participação da Letícia nas vezes em que eu apresentei. Não, né? Então, Letícia, valeu, muito obrigada pela tua matéria. Volte sempre. Gente, falar aqui rapidinho de um produto maravilhoso, que é o Alag, uma suplementação natural à base de magnésio de malato, com apenas uma dose diária de 2 cápsulas, só 2. Você vai ter um coração muito mais saudável. Por quê, Adriana? Porque o Alag previne as doenças cardiovasculares, melhora a qualidade do sono, acaba com essas dores chatas, controla a ansiedade e alivia o estresse. Então você vai até a farmácia mais próxima e vai procurar por Alag. Ou então vai ligar 98-986-06-3142. Aí você disse que ouviu aqui no Ronda Central, você vai ganhar um desconto, ó, maravilhoso, super especial. Alag, um produto natural com garantia Alifarma, saúde para toda a família. Eu vou... Não sei se vai dar tempo de rodar as duas, então eu vou optar, tá, Cleubert? Tá comigo hoje aqui na operação de áudio. Eu vou trocar aqui uma matéria do Jauber, vou trazer a dele, Cleubert, que fala sobre a morte desse auxiliar penitenciário que eu acabei de falar desse caso. Então o Cleubert tá chegando com os detalhes.
Faleceu nas primeiras horas deste domingo o auxiliar penitenciário Gardel Corrêa Lisboa. Ele foi baleado durante uma tentativa de assalto a uma loja de celulares ocorrida na tarde da última terça-feira, no bairro Quatraque, na capital maranhense. No dia do crime, Jardel foi socorrido em estado grave e encaminhado com urgência para um hospital da capital maranhense. E após passar por 2 procedimentos cirúrgicos, o quadro de saúde apresentou complicações, quando ele foi diagnosticado com infecção generalizada. Na noite do último sábado, ele precisou retornar ao centro cirúrgico, mas não resistiu e foi a óbito já nas primeiras horas do domingo. Gardel era servidor temporário, mas no momento do crime ele realizava trabalhos como freelance em uma loja de eletroeletrônicos. O caso causou comoção entre colegas de trabalho e familiares, que lamentaram a morte do servidor, aí conhecido pela sua dedicação e companheirismo no exercício da função pública. Central de Notícias Brasil. De São Luís, Jauber Pereira.
O Cleubert chegando com a matéria, foi jogando logo a matéria no ar, mas o repórter, o jornalista, é o nosso amigo Jauber Pereira, que trouxe essas informações com muito mais detalhes aqui para você que está acompanhando o Ronda Central. Gente, falar rapidinho de um caso que aconteceu.
Não começa não, que eu te bloqueio.
Não bloqueia não. É verdade esse bilhete, viu, que eu vou contar agora. Aconteceu ontem, domingo, dia 2... Finados. Teve uma abordagem, lembra que eu falei aqui no comecinho do programa, no primeiro bloco, que geralmente quem chega lá no local, né, onde aconteceu um crime, uma abordagem, geralmente é a polícia militar. Mas também temos a guarda municipal. Segurança é dever do estado, mas a prefeitura tem a guarda municipal, né, que faz também, ajuda, dá essa mão. E a guarda municipal, o pessoal aí da GCM, abordou um cidadão que estava envolvido em um acidente ali na Avenida dos Africanos, na entrada do bairro Coroado, aqui em São Luís. De acordo com os guardas, eles encontraram dentro do carro... Primeiro, o cara estava com indícios de embriaguez. já ficou nervoso, então os policiais aí, pessoal da GCM, foi dar uma vasculhada, encontraram uma arma calibre .40. Olha só, 15 munições, olha não, ouça, e dois canivetes. Estava armado, não estava? Estava armado, estava bem armado. Ele tentou fugir do local, mas quando percebeu, né, que a polícia estava se aproximando, mas os guardas conseguiram pegar, os policiais aí da Guarda Municipal conseguiram pegar, foi capturado, a ocorrência foi registrada ali no Polo Coroadinho. E agora segue aí essa investigação. E a arma, né, todo o material que foi encontrado foi apreendido. Nós vamos continuar acompanhando aqui o desenrolar dessa situação. Dá pra gente rolar essa da CPI do crime? Vou trazer aqui a Priscila Mazenotti, que ela vai nos contar sobre essa CPI do crime. Conta aí, Priscila.
Meu Deus.
Às vésperas de ser instalada no Senado, a CPI do crime organizado vai se concentrar em ouvir peritos, delegados, auditores fiscais, além de gestores, secretários, governadores, prefeitos e também o ministro da Justiça, Ricardo Lewandowski, e o diretor-geral da Polícia Federal, Andrei Rodrigues. A ideia é tratar o tema como um problema nacional. É o que diz o senador Alessandro Vieira, do MDB de Sergipe, autor do requerimento de criação da CPI e cotado para ser o relator.
Começa pelos profissionais de segurança pública, promotores, juízes, procuradores, desembargadores, depois os responsáveis políticos por essas gestões, que são secretários, governadores, em algumas cidades, prefeitos, o ministro da Justiça, diretor-geral da Polícia Federal, né, os representantes do sistema prisional, que é um ponto forte, e representantes das comunidades que hoje sofrem com o domínio territorial de facções.
Alessandro Vieira quer entender como ocorreu o avanço das facções por todo o país, o que funciona e o que não funciona, e trabalhar na construção de proposições legislativas. Ele quer justificativas. E o governador do Rio, Cláudio Castro, também será chamado para dar explicações.
Seguramente Cláudio Castro, por conta de ser governador do estado, que é base de uma das principais facções criminosas do Brasil e que claramente não tem mostrado sucesso nesse combate, e não é uma exclusividade do Cláudio Castro, atual governador, se arrasta há décadas no Rio de Janeiro, e demonstra claramente que é preciso uma forma de atuação ali coordenada, totalmente diferente daquilo que já se fez.
E não, os líderes de facções criminosas não serão ouvidos.
Eu não vejo proveito técnico em ouvir o bandido. Ele não tem nenhuma intenção de facilitar ou melhorar o combate à atividade que ele exerce.
Na terça-feira, a CPI será instalada e terá o cronograma de trabalho aprovado. São 11 titulares e 7 suplentes. Enquanto isso, na Câmara, aumentam as discussões em torno da PEC da Segurança, que promove a integração entre União, Estados e Municípios no combate ao crime organizado a partir do SUSP, o Sistema Único de Segurança Pública. O relator é o deputado Mendonça Filho, do União de Pernambuco. O presidente da casa, Hugo Mota, já avisou. Relatório deverá ser apresentado na comissão especial no dia 4 de dezembro. Da Rádio Nacional em Brasília, Priscila Mazenotti.
E podem ter certeza de uma coisa, eu trouxe essa matéria para que nós possamos ficar ligados. Isso aí, essa CPI, ela vai correr rapidinho, sabe por quê? Porque segurança é um dos principais, se não o principal ponto em qualquer pesquisa que você acompanhe. E ano que vem, lembre-se, vamos ter eleições. Então, se o problema é segurança, eles têm que se debruçar mesmo para tentar fazer com que essa CPI não termine em pizza.
Tem larga de estar falando da vida dos outros.
É, tô falando da vida dos outros. Pode não, pode não. Gente, por hoje é só. Eu espero você amanhã aqui comigo, no mesmo horário. Muito obrigada a todas as rádios parceiras que estão retransmitindo, não só o Ronda, mas toda a programação da Central de Notícias Brasil. Beijo grande, paz e amor.
Glória a Deus.
O Ronda Central fica por aqui. Obrigado por nos acompanhar. Continue ligado na sua emissora e na Central de Notícias Brasil para mais informações. Ronda Central, apresentação, Carlos Roger.
Agora ficou muito fácil anunciar em nossa emissora. Basta você acessar mundodamídia.com, escolher o programa, definir os dias e informar quantas vezes você deseja que sua propaganda seja veiculada. Confirme seu pedido, escolha a forma de pagamento e pronto. Aí é só acompanhar sua propaganda em nossa programação. mundodamídia.com, o jeito fácil de anunciar no rádio.
Quando o direito à alimentação ganha força com solidariedade e sustenta o corpo em vulnerabilidade, a sobrevivência dá lugar à esperança. Porque se o alimento mata a fome, o cuidado alimenta a vida. Acesse lbv.org e apoie um Natal Solidário. Legião da Boa Vontade. Há 75 anos presente onde o povo precisa.